11ª, sou ordinário. Quero agradecer bem aos vereadores, do Jarbas, da Carla. E nesse momento, convido a vereadora Regina para que ele faça a leitura bíblica.
A sabedoria traz vida. Feliz o homem. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa e na sua esquerda riqueza e honra. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata, então coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda pelo menos como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Convido a secretária, então, para que faça leitura das matérias com o sinal do dia.
Requerimento número 19 de 2010. Senhor Presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º, do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste justificar sua ausência da sessão da Câmara Ordinária no dia 12 de julho de 2010, conforme atestado médico em anexo. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 12 de julho de 2010, vereador Joel Valandro, PMDB. Também o balancete do mês de junho e o convite da 22ª Feira de Ciências. A ciência existe porque o homem tem espírito inquisitivo. A direção e professores da área de ciências da Escola Estadual Ângelo Furian convidam a comunidade pejuçarense para prestigiar os trabalhos da Feira de Ciências e mostra de trabalhos, que tem como objetivo divulgar e valorizar as atividades desenvolvidas pelos alunos nesta área do conhecimento. Dia 16 de julho de 2010, a partir das 9 horas, com encerramento às 17, na Escola Estadual Ângelo Furian. Sua participação é importante para o êxito de nossa caminhada em prol de uma educação cidadã. Regiane Maria Alberto Linassi, diretora da Escola Estadual Ângelo Furian. São essas as matérias, presidente.
Não havendo mais matérias, então passamos à inscrição para o pequeno expediente.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereadora D. Janir. Vereador Marcos. Não há inscritos. Passamos, então... Vereadora Regina. Não há inscritos para o pequeno expediente. Passamos então os inscritos para o grande expediente. Vereador Marcos. Vereadora Dejanir. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Regina, sim.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores, a Carlos Jabas, nossos assistentes. Gostaria primeiramente de informar aos colegas, né, a gente teve semana passada a continuidade dos estudos do plano de carreira do município, né, só para situar mais os colegas, né, então vários colegas aqui da Câmara participaram, acho que o colega Deja e Joel, né? A Carla não pôde estar presente, mas tudo bem. A gente está agora delimitando que vamos fazer uma pesquisa aos órgãos competentes, né, da parte de leis. A gente vai ver aí a DPM, a FAMUR, esses órgãos, né, que vamos pegar uma pesquisa por escrito, foi o que ficou combinado nesta reunião, para ver das possibilidades que se tem, né. A coordenadora Sandra, ela nas suas colocações, né, ela explicou que, para não deixar dúvidas, né, que tudo que estava sendo levantado ia ser estudado para ver alguma possibilidade, né, de adequação, reformulação do plano, né? Que todos os pedidos que foram feitos, tanto na EMEI quanto na escola municipal, iam ser bem estudados, né, vendo da forma da lei, da legislação, para depois se voltar à comissão, para depois levar para os professores, para os colegas, né, para ver realmente o que pode ser modificado. Está mais ou menos nesse pé o plano de carreira, né? A gente, eu mesmo já me pronunciei que, né, a gente tem uma preocupação que, para contemplar as duas escolas, a municipal e a EMEI, né, equiparando-as, mas não sei se a gente vai conseguir fechar tudo isso aí até antes do recesso escolar, né? Mas o caminho está aberto e a gente vai procurar, quando voltar, né, logo tentar dar um rumo para ver da melhor maneira o que pode ser feito. Um outro caso que eu gostaria de colocar aqui, uma situação, é a questão da nossa escola do Ângelo Furiá, né? A gente viu que, de anos para cá, várias coisas foram melhoradas na escola, né? Nós estamos com os passeios públicos, né, terminados em volta da escola. Aquela entrada da luz ali, algumas coisas, né, colega, já foram adiantadas, né? Aquela situação também, infelizmente, não se tentou, e a gente todos acho que não conseguimos, aquela questão das grades em volta, né, dos 39.700, que ainda tem tela, mas talvez futuramente se venha. Né, a gente também tentou trabalhar em cima disso, né, quando foi a Porto Alegre, teve até algumas situações que até achamos que viria, né, mas infelizmente agora nada, né, mas eu acho que pode vir futuramente. E também a questão que a gente até, o prefeito até, conversei um dia sobre isso rapidamente com ele também, né, e a Sandra também, a nossa coordenadora, sabe que, porque a educação é um todo nosso município, né, que é a questão do refeitório, né? Me parece que já tem um projeto que foi encaminhado, né, para ampliação do refeitório. Isso é muito importante porque vai vir realmente na necessidade do que nossos alunos, porque nós todos sabemos ali pela a capacidade do nosso refeitório, pela quantidade de alunos é pequena, né? E isso me faz lembrar também, né, que eu digo, são várias ações assim que começam, né, mas me faz lembrar do nosso aluno também, Regiane, do Tomás, né, que quando ele esteve lá com a governadora, com seus familiares e as pessoas que acompanharam, uma das suas reivindicações era o refeitório, né? Então, começa ali, começa com uma questão agora que as pessoas, né, estão dando também mais importância realmente a essa questão da educação, e principalmente não só a educação dentro da sala de aula, mas a infraestrutura fora, que é o refeitório. Então tudo começou e a gente sabe que são várias ações somadas de várias pessoas que fazem com que realmente melhore, né? O nosso IDEB melhorou, o colega Deja até fez um comentário semana passada, né? Sabe, acho que várias ações dentro da educação estão melhorando, acho que é uma coisa progressiva, é só nós acreditarmos nisso, porque eu também vejo, né? E não quero me tornar repetitivo, mas é realmente, né, a educação que faz com que as coisas melhorem, né, que as pessoas tenham mais condições de vida, que consigam até cobrar mais coisas das pessoas que têm o poder de poder ajudar as pessoas. Então a educação ela está em crescimento. Eu acredito que o nosso município está muito bem servido nas duas escolas, né? Então tudo isso aí, a soma de todas essas coisas, realmente vem fazer com que o trabalho na educação, ele se torne cada vez mais importante, né, e valorizado. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Eu cedo a palavra para a vereadora Regiane.
Cumprimentos à mesa, demais colegas vereadores. Podia deixar de aproveitar o gancho do colega. Alô, eu não podia deixar de aproveitar o gancho do colega vereador Júlio, porque Hoje, de tarde, a gente foi convocado para ir à coordenadoria. Eu fui convocada como diretora da escola. A secretária municipal de educação foi convocada para ir numa reunião, nesta mesma reunião, e o secretário municipal da saúde também. Eu tive a oportunidade de ouvir lá um discurso, uma fala tão entusiasmada que faz a gente voltar ao tempo e pensar nessa trajetória toda. Depois eu falo da reunião, mas eu quero falar sobre essa história do refeitório. No ano de 2000, eu, como diretora da escola, junto com o presidente do CPM, Eduardo Busatti, e a Juraci Zamberlan, como secretária da escola, nós fomos a Porto Alegre com uma ata da comunidade escolar pedindo um refeitório novo. No ano de 2000, há 10 anos atrás, o nosso refeitório já não abrigava todas as crianças. De lá para cá, em 10 anos, a merenda escolar agora é dada até o terceiro ano do ensino médio, noturno e diurno. E eu tenho dito lá na escola, e é assim, né? A gente começa dizendo até que a gente realmente faz. Eu tenho dito que eu, se não conseguir, nos meus 3 anos, eu vou chamar a RBS antes de terminar para fazer uma matéria, porque realmente é uma situação desagradável. As nossas crianças sentam no chão da escada que vai no piso superior para tomar merenda. Elas sentam em todo o hall de entrada, nos bancos. Quando é dia bonito, assim, vão lá para fora, nas floreiras, eles sentam nas escadas, e isso não é possível, não tem como deixar que persista isso. Na verdade, eu descobri esse ano, no começo do ano, que um dos problemas é o seguinte, ó, nós não temos a nossa merenda escolarizada, a nossa merenda é municipalizada. E como é um município que nos fornece, o pessoal da coordenadoria não vem fazer fiscalização. E como o pessoal da coordenadoria não vem fazer fiscalização, eles não enxergam essa situação. E o município, ele não tem obrigação de tomar alguma iniciativa. Não tem obrigação, mas o prefeito, inclusive, está se dispondo a aceitar um convênio com a prefeitura para a construção do refeitório. Ele falou, né, para a coordenadora de educação em Cruz Alta que ele faria o convênio para a construção do refeitório. Porque é uma situação horrível. Uma merenda maravilhosa que nós temos, né, para as crianças comer, tomar essa merenda dessa forma. E essa, sobre essa reunião que a gente foi hoje de tarde, que eu não entendia por que a Secretaria da Saúde, e daí que veio fortalecer, inclusive na volta, eu e o Erasmo viemos discutindo um ponto, assim, um fator de que a gente discute há muito tempo, que eu defendo a educação e que eu digo que a educação ela é mais é a parte mais importante do município, de uma cidade, que a educação bem desenvolvida diminui a doença. E isso vem se comprovar nessa reunião. O que, que acontece? Lá nessa reunião, a Secretaria da Saúde, a Coordenadoria Regional da Saúde, todos os municípios da regional de Cruz Alta, e convidaram Pejussara, né, que Pejussara é da Coordenadoria de Saúde de Ijuí, mas foi convidado Pejussara para participar. Quem coordenou foi uma prima minha, Rosa Furian Costa. Ela é que é coordenadora desse projeto SPE, Saúde Preventiva para Estudantes. E aí ela disse o seguinte, que não adianta mais, na verdade a ação é para DST, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Cruz Alta é a sétima cidade no Brasil com o maior número de casos de AIDS. Tem 399 casos de AIDS em Cruz Alta. Na verdade, eles lá disseram que tem quase certeza de que é falta de informação, porque os municípios não querem informar. Não tem muita vontade de informar. E por isso ganhou essa capacitação em saúde preventiva para estudantes. E vai haver, a partir desse momento, uma parceria entre a educação e a saúde. Para quê? Para que a saúde possa entrar nas escolas, capacitar os professores para mudar a realidade daqueles que vêm vindo e não daqueles que já não têm mais jeito. Né? Nós mudar os nossos hábitos é difícil. Eu sou testemunha de que dentro da escola as nossas crianças são mais cuidadosas do que nós, professores. Quando deu aquele problema da gripe o ano passado, nós entrávamos na aula, se nós não levávamos o vidrinho de álcool gel, as crianças iam buscar. Eles faziam a higiene, eles mostravam direitinho como é que tinha que lavar as mãos. Então, eu disse, viu, Erasmo, tem que começar dentro da escola. O povo culto, o povo inteligente, o povo que conhece, que lê, que se informa, é um povo mais saudável. Então, tudo inicia pela saúde. E eu digo para vocês assim, ó, que nessa história toda de eleição, né, nós elegermos agora nosso presidente, elegermos governadores, senadores, deputados, eu ouço muito o que eles falam, porque para mim me privilegia quem pensa mais na educação. Infelizmente, eu não consegui me identificar com nenhum deputado que tivesse a educação em primeiro lugar, assim como eu considero. Né? Gostaria demais de ter encontrado um deputado que lutasse pela educação, porque eu acho que tudo, as pessoas educadas, as pessoas que leem, que se informam, são pessoas privilegiadas, sabem todos os outros assuntos, todas as outras áreas, ela acaba conhecendo. Então, foi muito bom, eu gostei demais dessa parceria, a gente já veio conversando, fazendo planos sobre isso. E vamos ver se a gente consegue fazer sim aqui em Pejuçara. Não é fácil trabalhar sobre AIDS, sobre doença sexualmente transmissível. Aqui, no momento que você fala isso dentro da escola, os pais consideram que não se deve falar, que não se deve levantar um assunto. Mas não é assim não, e é por isso, é por desinformação que as coisas estão acontecendo. E tudo que a gente puder fazer, vamos capacitar professores, sim. E tudo que a gente puder fazer para melhorar isso, para que não evolua, né, a AIDS no nosso município, a gente tem que fazer. Então foi muito boa essa reunião. E essa história do refeitório realmente, né? É há muito tempo, cada um vem dando a sua contribuição, e eu espero que, se a gente tiver que tomar essa atitude desagradável de chamar a RBS, a gente tenha esses parceiros que por esses anos todos foram contribuindo para que a gente pudesse conquistar o refeitório, possam nos ajudar nesse momento. Bem, uma outra questão. Aquele dia que a gente falou aqui sobre que a última vinda do secretário, eu não quis perguntar, até porque eu queria perguntar particularmente, e hoje eu tive essa oportunidade, porque a gente não tem tempo de se encontrar, e hoje, como a gente foi junto, eu perguntei para o secretário. Eu sabia que o médico do PSF, ele tem que ter 40 horas, O médico para o PSF tem que ter 40 horas. E eu perguntei para o Erasmo como é que a Kátia pediu redução de carga horária. E daí o Erasmo me disse que ela não pediu para ele, que ela veio direto no setor de pessoal e fez o pedido e que foi concedido. Mas não existe documento. Então, que situação é essa? Eu até quero ver se agora, sabendo disso, eu quero ver, eu acho que isso é uma coisa irregular. Isso é uma coisa irregular. Se é para ser 40 horas, ela não pode ser médica do PSF.
Permita uma parte? Mas ele explicou bem direito ele dia, que ele sabia que era uma questão irregular e que ele estava reduzindo para 20 horas para ela não pedir demissão porque ela tinha problemas de saúde. Se ela não reduzisse para 20 horas, ela pediria demissão por salário que se paga para o médico do PSF, nem outro viria. Então, para não ficar todo descoberto, entraram no acordo de conceder.
Tá, eu concordo, foi o que ele me disse. Só que, mesmo assim, é uma questão irregular. Isso justifica, mas não... É uma justificativa, mas não... Né, é algo irregular. Isso não poderia acontecer. Bem, era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais geradores, vamos para um intervalo regimental de até 10 minutos. Bem votados.
Balancete, então, do mês de junho de 2010.
Coloco o balancete em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda com está, caso contrário, se manifeste. Aprovado de mandado. Não havendo mais matérias, convido a secretária com as inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereadora Dejanir. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereador Rogério. Não é inscrito, presidente.
Então, não havendo oradores, quero agradecer a presença dos vereadores. Estamos próxima segunda-feira, às 19 horas, será realizada a próxima ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.